Tempestade Perfeita.
Sejam bem-vindos ao programa da Rádio Observadores, onde se fala de economia. Cá estão António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e hoje junta-se a nós Rui Leão Martinho, gestor, economista, ex-bastonário da Ordem dos Economistas. Rui Leão Martinho, bom dia, bem-vindo.
Bom dia também, bom dia a todos.
Bom dia, bem-vindo também. Já vamos falar daqui a pouco com o António. João Ferreira do Amaral regressa ao programa na próxima semana. E esta semana vamos olhar para os sinais cada vez mais evidentes da crise económica que está à porta e depois vamos dar o nosso contributo para a questão que divide o Governo. Deve ou não haver uma descida transversal do IRC? Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Todos os dias aparecem então novos sinais da crise económica que se está a desenhar e de novos riscos que a podem aprofundar. Desde a revisão em baixa das previsões feitas por várias instituições, o aumento de juros verificados no início desta semana na sequência das eleições italianas, ou mesmo avisos de contenção orçamental por parte do BCE, que teme uma espiral inflacionista. Está então em formação aquilo que pode ser uma tempestade perfeita mesmo em termos económicos. Rui Leão Martinho, será que vamos conseguir escapar a uma recessão em Portugal?
Ora, bom dia de novo. Eu não sei se iremos ou não escapar a uma recessão, mas as condições que estamos a viver, as características do que se está a passar, levam realmente a que se tenha outra vez receio de uma nova recessão. E em Portugal, isto para quem nos últimos 50 anos tem atravessado e conhecido ao mesmo tempo a conjuntura portuguesa, sabe que o estado de recessão ou a chegada a um período de recessão é relativamente mais fácil do que todos possam imaginar e tem depois as consequências que também já conhecemos na nossa própria pele e, portanto, sabemos que vai ser difícil sair de uma situação para a qual estamos a caminhar e mesmo que não seja uma recessão, digamos, no seu sentido pleno, será sempre uma situação e uma conjuntura muito difícil. Reparem, os rendimentos já baixaram, a inflação está de novo a subir e, portanto, tudo aquilo que foi dito antes sobre a inflação por grandes responsáveis, até do BCE, que me recordo sempre das primeiras palavras da senhora Lagarde, era que a inflação era transitória, era localizada. Ora, nada disso tem passado e verificamos bem. Depois o endividamento continua na sociedade em geral, nas famílias, nas empresas, no Estado. A economia perfeitamente a abrandar, temos isso, e, portanto, há sinais preocupantes. E tudo isto leva a que, efetivamente, mesmo aquelas grandes esperanças que tínhamos no PPR, nos novos investimentos, poderão também sofrer atrasos que levem depois, efetivamente, a um impacto negativo em termos reais. Uhum. Ou seja, não ser depois já possível de realizar os investimentos que estavam planeados, pelo menos do volume inicial. E, portanto, estamos com uma série de características em termos nacionais que são realmente bastante preocupantes, em termos internacionais ainda mais, e, portanto, tudo isto se conjuga não para a tempestade perfeita, que é o título exatamente do vosso programa, mas para estarmos preocupados e tentarmos ainda minorar, digamos, aquilo que podem ser os efeitos negativos daquilo que já se vislumbra neste ano em que, apesar de tudo, em termos nacionais, a consciência das pessoas ainda não está, digamos que, preparada para uma nova fase de dificuldades e pensará, se calhar, que isto é muito passageiro e que são, evidentemente, alguns exageros que possa haver de comentaristas, de políticos, etc. Uhum. Mas eu penso que não e, portanto, para resumir e para concluir, diria que temos que estar preocupados e temos que ver de que maneira é que isto se pode minorar, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais.
Já vamos então olhar também para esse tipo de medidas que podem mitigar isto. António Nogueira Leite, acha que, de facto, o Rui Leão Martinho acaba de dizer que provavelmente as pessoas não estão ainda com a consciência muito perfeita daquilo que pode vir aí ou que vem aí. Acha que, de facto, ainda estamos assim um bocadinho em estado de negação?
Bom dia também ao Rui Martinho.
Obrigado, bom dia.
Bom dia. Eu, quer dizer, não sei se as pessoas estão em estado de negação. As pessoas estão, geralmente, nunca antecipam nada. Quer dizer, nos últimos anos em Portugal, o cidadão comum é sempre apanhado de surpresa por coisas que estão relativamente anunciadas. E por isso eu penso que também o facto de terem estado sujeitas a crise após crise, estagnação, leva a que, enfim, haja já um estado quase abúlico de alguns agentes económicos e não se preparem devidamente para as consequências do que aí vem, até porque muitas vezes não têm os meios sequer para se prepararem. Ora bem, nós temos vários, enfim, como já sabemos, temos uma situação que é particularmente complexa. Eu acho que o nível de risco é muito grande, porque estamos dependentes de um evento que é um evento por natureza mais arriscado do que habitual nos eventos que defrontamos em termos económicos, que é uma guerra de grande dimensão que nos afeta indiretamente, porque está muito próxima, porque tem consequências muito grandes nos preços dos recursos energéticos, ou pelo menos de alguns ainda importantes recursos energéticos, e porque vínhamos já numa situação de inflação. Essa inflação acelerou, temos já uma política monetária que mudou o seu padrão há alguns meses, e portanto estamos numa situação em que as condições que os agentes económicos vão enfrentar são bastante mais difíceis do que aquelas que, enfim, enfrentariam numa situação normal sem nenhum destes eventos extraordinários. Uhum. Por outro lado, a dimensão destes eventos é de difícil previsão. Basta pensar num caso, ainda no outro dia o Larry Summers falava disso, eu próprio escrevi sobre isso numa coluna que tenho num jornal. Vamos admitir que há alguma dificuldade da política monetária em controlar a inflação. A partir de certa altura, nós já sabemos, e se olharmos para situações de inflação motivadas pelo lado da oferta, se olharmos para o que se passou nos anos 70, para o que se passou depois na crise do início dos anos 80, na sequência do segundo choque petrolífero, nós verificamos que a partir de certa altura a continuação da política monetária até se atingir a estabilidade de preços num patamar aceitável, e eu nem sequer estou a falar necessariamente nos 2%, pode ser um bocadinho mais neste momento, pode levar a uma disrupção grande da atividade de muitos agentes económicos, nomeadamente claro, daqueles que estão mais endividados. E nós em Portugal partimos, ficou um bocadinho a percepção na opinião pública, julgo eu, de que se o governo quiser, ele consegue criar-nos uma almofada para a inflação. Ora, isso é absolutamente impossível.
Claro.
Mesmo com os excelentes resultados que nós temos neste momento, se a crise persistir, se as origens da crise persistirem, e se aquilo que for necessário fazer em termos de política monetária, nomeadamente, e é preciso que a política orçamental também não vá no sentido contrário, para resolver este problema de inflação, que por si só causa imenso transtorno e uma transferência brutal de riqueza entre agentes económicos e um empobrecimento geral, nomeadamente das pessoas que vivem do seu trabalho, isso pode levar, de facto, a uma recessão com alguma expressão. Uhum. Não estou a dizer que seja certo, mas estou a dizer que estamos num ambiente suficientemente volátil e com um foco de incerteza suficientemente imprevisível e de dimensão tal que não podemos excluir esse cenário.
Para que isso aconteça,
acho que a economia
claro,
portuguesa vai certamente arrefecer. Acho que é provável que tenhamos mesmo aquilo que se chama uma recessão técnica. Não podemos excluir uma recessão mais profunda neste momento.
Claro. Rui Leão Martinho, pegando também nesta ideia do António, de que não sabemos até que ponto é que a política monetária vai continuar a transmitir-se ao resto da economia no sentido de fazer cair a inflação. Isto pode acontecer até porque estamos perante um fenómeno de inflação que não resulta de uma pressão de consumo, como aconteceu noutras eras. E, portanto, não sabemos até que ponto é que há aqui uma eficácia da subida de juros para travar este aumento de preços. Portanto,
exatamente,
podemos estar aqui, de alguma forma, com uma certa falta de instrumentos económicos e monetários.
Isso tem sido levantado por vários economistas e vários observadores e comentadores e penso que, efetivamente, é uma preocupação. Esta inflação não tem as características das inflações que nós vivemos dos últimos decénios, e já foram várias, como sabemos, e, portanto, este instrumento é aquele tradicional que os bancos centrais costumam tomar, evidentemente com resultados que depois acabam por aparecer ao fim de algum tempo e com sacrifício das populações, das famílias, das empresas, enfim, é sempre com alguma dificuldade, mas acaba por chegar, digamos, a um patamar depois de equilíbrio. Aqui, esta medida pode ser insuficiente, porque, como está a dizer, e bem, o António e o Paulo, tem a ver com outro tipo de causas e outro tipo de características que podem não ficar perfeitamente, digamos, cobertas só por alteração das taxas de juros. Vamos ver, eu acho que até final do ano há sinais de que a inflação possa abrandar alguma coisa, mas eu penso que o próximo ano efetivamente tem esse receio e esse perigo que há pouco o António disse bem, da recessão técnica, que eu penso que vai aparecer. Há países mesmo, como sabem, como a Alemanha, que já declarou que entra mesmo em recessão no próximo ano e, portanto, tem os seus dados perfeitamente controlados e tudo isto na Europa será fácil, efetivamente, se expandir para outros países, até porque a guerra está aqui e esse facto que é tão, tão importante neste momento a definir todas as consequências que estamos a sofrer, porque é um fator muito importante, é efetivamente na Europa. Não é na América, não é longe, pela primeira vez é aqui, é muito perto e envolve, digamos, a União Europeia e as posições também políticas que têm sido tomadas e que podem ter também consequências no médio prazo.
Claro. António, ontem ouvimos a Presidente do BCE, Christine Lagarde, no fundo, a dar uns avisos aos governos sobre o papel da política orçamental, isto é, de colocar dinheiro público em ajudas neste contexto. Ela disse que estas ajudas devem ser temporárias e bem direcionadas e, segundo uma avaliação feita pelo BCE, isso não está a acontecer em 80% dos casos, só em 20%. Isto são avisos importantes numa altura em que os governos estão a preparar orçamentos para o próximo ano e, nomeadamente, o nosso já e outros também já apresentaram pacotes de ajudas à economia.
Exatamente, porque num cenário como este é possível que o impacto original da inflação nos orçamentos, como por exemplo está acontecendo no nosso, que é a geração de um superávit muito significativo e, portanto, um aumento muito grande das receitas fiscais. Quando a economia a seguir abranda, se ela chegar a abrandar, e provavelmente vai abrandar, poderá mesmo cair, isso tem um impacto de sinal contrário nas receitas fiscais face ao patamar a que entretanto se chegou, esperando que a inflação não continue a subir, porque aí então estamos numa situação catastrófica, em que a inflação vai subindo, independentemente de tudo aquilo que se for fazendo para travar. Portanto, excluindo essa situação, que não parece de todo provável no contexto atual, é preciso que os governos sejam, enfim, prudentes e eficazes na utilização do dinheiro público. E, como nós sabemos, é completamente diferente dar um apoio temporário a famílias que de outra forma não conseguiriam fazer face àquilo que são os mínimos de sobrevivência digna, com dignidade. Outra coisa é dar dinheiro a famílias que também perderam em termos reais, mas que ainda estão perfeitamente capazes de fazer face a todas as despesas que têm e que porventura ainda estão em situação de aforrar algum excedente. Portanto, os governos devem se concentrar naqueles que precisam e não, enfim, é tirar dinheiro de uma forma generalizada, porque nós não estamos na situação do Covid, em que era preciso manter algum nível de procura. E, portanto, embora aí também fizesse mais sentido não distribuir o dinheiro por todos, como alguns países fizeram, agora a situação é uma situação clássica em que se devem utilizar os recursos ajudando aqueles que podem efetivamente ser ajudados e ajudando as pessoas a tomar medidas para que os efeitos negativos sejam, enfim, o mais tarde e o menor possível, ou que, pura e simplesmente, possam ser evitados. Agora, o que nós não podemos é criar a ideia de que os Estados vão fazer, perdoa-me o anglicismo, o bail-out de todos os problemas das famílias.
Que vão pagar o custo de tudo a toda a gente. Claro.
Isso não existe porque, como eu dizia há 30 anos e às vezes ainda tenho que dizer hoje, não existe uma impressora de notas de euro, há 30 anos que lá vem escudos, não existe uma impressora de notas de euros no terreiro do passo que nós possamos usar para imprimir dinheiro sem consequências, isso não existe.
Claro.
E, portanto, o dinheiro que o Estado tem para acudir aos problemas é dinheiro que retira o resto da economia.
Claro. Rui Leão Martinho, de facto, esta ideia é essencial, portanto, há que focar cada vez mais os apoios para que seja otimizada a utilização de dinheiros públicos.
Mas com certeza, eu acho que efetivamente a senhora Lagarde, ao chamar a atenção para os vários países agora na preparação dos orçamentos do Estado, penso que sabe e está a ver que não é só em Portugal, estão a ter determinado tipo de atitudes e determinado tipo de leis que efetivamente são um bocadinho, eu diria, pelo menos populistas e populares, e não é isso que se deve fazer. Exatamente como foi agora dito, devia ter sido, desde o início, focalizado o grupo daqueles que efetivamente precisam, daqueles que têm carências absolutas, daqueles que comprovadamente qualquer nível de subida de preços provoca, digamos, maior empobrecimento. Uhum. E não, digamos, uma medida sem jeito, como é um pouco esta que foi tomada em Portugal, com distribuição de verbas pequenas, mas que abrangem uma população demasiadamente extensa, abrangem uma população com idade também, por vezes, que não justifica essas verbas serem recebidas por eles, o facto, digamos, daqueles jovens até 24 anos, tudo isto, portanto, são medidas um pouco populares, mas que vão, de qualquer modo, desgastando aquilo que são as receitas que o Estado tem e que deve saber aplicar nas melhores despesas daquelas, efetivamente, que são necessárias.
Claro.
E, portanto, neste momento do orçamento, o meu receio é que, efetivamente, já estejam em preparação outras medidas muito imediatistas, muito momentâneas, mas que, efetivamente, vão gastar parte dos recursos que temos e de uma maneira que não será nem a mais adequada, nem a mais acertada, nem sequer aquela que irá dar solução àqueles que mais precisam, porque ficam num plano depois de igualdade com outros que, efetivamente, apesar de ter uma redução dos seus gastos, digamos, correntes, poderão ainda sobreviver durante algum tempo com estes aumentos de inflação de um dígito ou mesmo de dois dígitos, se o período for relativamente curto.
Claro.
E, portanto, havia que focalizar os recursos e a atenção naqueles que efetivamente precisam.
Muito bem, até para ganhar eficácia na utilização de dinheiros públicos. E esta é a altura em que habitualmente abrimos o nosso Comitê de Crédito, aquele espaço em que todas as semanas aprovamos ou chumbamos o que se vai passando na atualidade. António Nogueira Leite, começando por si, o que é que aprova esta semana?
Olha, eu vou aprovar uma coisa que é muito criticada por muita gente, mas que tem um lado positivo que, no contexto da conversa que tivemos há bocado, deve ser salientado, e que são os excelentes resultados orçamentais que estão a ter este ano. De facto, neste momento vamos com um excedente, no final do ano não deveremos ter um excedente, não é previsível que o tenhamos, mas teremos a possibilidade de ter contas mais robustas, quer em termos de dívida no PIB, quer em termos de saldo global a que vamos chegar, do que teríamos noutra situação, mesmo com os apoios que estão pensados e que já foram anunciados, e por isso é positivo, porque nos permite estar numa situação menos desfavorável ou mais favorável, consoante o nosso grau de otimismo, para enfrentar um ano que vai ser, do ponto de vista orçamental, muito difícil, que é o ano de 2023. E, uhum, portanto, eu penso que o cuidado que se tem tido, apesar de isto ser um contributo dos portugueses, sobretudo através dos seus impostos, mas, enfim, os resultados são bons e permitem-nos ter um bocadinho mais de confiança na capacidade de responder aos desafios que virão na continuação deste período passado o final do ano.
Muito bem. Já agora, a crítica a isso é, no fundo, este contexto, muita gente pergunta como é que neste contexto em que os portugueses perdem poder de compra, o Estado aumenta a sua margem orçamental positiva, não é?
O Estado é, de longe, o agente económico em Portugal que mais tem beneficiado com a inflação e com esta situação. Isso,
claro,
é absolutamente indiscutível. Se é bom ou mau, aí já é uma questão em que elementos de natureza ideológica poderão, de alguma forma, mostrar, enfim, conformar a decisão. Eu quis olhar para o lado positivo.
Positivo, claro, claro.
Eu quis olhar para o lado positivo,
claro.
Mas reconheço que isto, aliás, disse-o, e acho que essa parte, se calhar, devia tê-la frisado mais. Isto é o resultado do esforço dos portugueses, empresas e famílias que estão a pagar impostos como nunca pagaram.
Sem dúvida. Rui Leão Martinho, o que é que aprova esta semana?
É verdade que a questão orçamental é importante porque nós temos décadas de orçamentos com déficits sucessivos, com problemas vários que nunca foram resolvidos, mas parece que a tal doutrina das contas certas foi assimilada pelo Governo e, efetivamente, pela segunda vez, durante estes governos chefiados pelo Partido Socialista, temos um resultado significativamente positivo e que advém exatamente do que estava a explicar o António.
Uhum.
Pagam-se mais impostos, pagam-se impostos sobre bases mais elevadas e, portanto, tudo isto leva a que o resultado seja um pouco confortável, eu acho, para nós, em termos de Portugal, e para este futuro imediato.
Claro.
Não quero dizer que para o ano isto se repita, mas, de qualquer modo, este ano, eu penso, mesmo até final do ano, com um déficit muito pequeno que deve ser apresentado, digamos que temos aqui a casa relativamente arrumada e as contas relativamente equilibradas. É bom. Agora, vamos ver o próximo ano, vamos ver o orçamento que vai ser apresentado, vamos ver como é que vamos enfrentar um ano que já está, não basta o Conselho de Finanças Públicas, mas também o Banco Mundial, mas também o Banco de Portugal, mas também a OCDE, já têm vindo a mostrar que vai ser um ano difícil, em que o crescimento vai ser outra vez daquela ordem de 1, muito pouco, e o mais grave é que nos anos seguintes também a previsão, embora sejam previsões e podem-se tomar medidas para efetivamente tentar contrariá-las, mas de qualquer modo as previsões são que para os próximos anos o nosso crescimento na economia vai ser um crescimento muito débil outra vez.
Claro, voltamos aos níveis que tínhamos antes. Vamos aqui passar aos chumbos da semana neste Comitê de Crédito. António, qual é o seu chumbo desta semana?
O meu chumbo tem a ver com um problema que temos tratado aqui recorrentemente, ainda que num contexto um pouco diferente, que é as pessoas passarem anos e anos e anos sem investir na oferta de, enfim, de novas habitações, de novos quartos para estudantes, etc. E depois ficarem muito espantadas porque é que com mais procura e uma oferta que está numa pequena percentagem, oferta nova anual, que é uma pequena percentagem do que era no passado, os preços sobem, quando é absolutamente impossível um efeito diferente daquele que estamos a ter. No caso das residências, enfim, até surgiram ontem algumas, vêm sempre aqueles impulsos de expropriação da propriedade privada por parte da sua dona Catarina Martins, que já são recorrentes, mas eu aqui gostaria de sublinhar que aqui há uns anos foram prometidas 12 mil novas residências que de acordo com o polígrafo, estariam, enfim, deveriam estar maioritariamente, se não totalmente, construídas neste momento. Mas agora o que aconteceu foi que não há, de facto, um número significativo de novas residências financiadas pelo Estado para as universidades públicas, ou para os estudantes das universidades públicas, mas há uma promessa de 26 mil para 2026. E, portanto, espero que em 2026, aqui ou noutro sítio qualquer, eu possa dar uma nota positiva ao Governo por desta vez cumprir a promessa. É bom fazer estas promessas grandes para prazos distantes, porque podemos eventualmente já não nos lembrar delas. Eu já não me lembrava dos 12 mil, não for ao polígrafo ter-me relembrado
da
promessa.
Aliás, à medida que o tempo vai passando, o horizonte temporal para o cumprimento da promessa também vai avançando à nossa frente, não é? Vão sempre acrescentados uns anos.
Exatamente.
Portanto, este chumbo para a falta de, basicamente, a falta de diligência a resolver este problema. Rui, tem algum chumbo esta semana também aqui no nosso Comitê de Crédito?
Eu diria que, em termos específicos, não me recordo nada especial, mas em termos, digamos, gerais, eu diria que se torna quase um déjà vu, mas estamos outra vez com muita exploração acerca das questões que estão sempre relacionadas com os ministros da Economia, e sobretudo com os ministros da Economia que são normalmente independentes. E, portanto, tivemos uma semana com determinado tipo de notícias que não são as melhores, digamos, para a tranquilidade e para o desenvolvimento daquilo que é necessário. E, portanto, penso que esse tipo de situações, que têm sido um bocadinho reincidentes
mas muito específicas, efetivamente, desta pasta da economia, deviam ser qualquer coisa que devia ser cortada pela base e devia ser demonstrado que, efetivamente, os governos estão presos e não há até novidade de maior, não há, digamos, divisionismo que leve depois a ser explorado de uma maneira ou de outra e que leve também a que algumas decisões, porque é natural que isso se passe, fiquem depois retardadas com divisões que possam existir ou que estejam a ser, digamos que, fabricadas a partir de fora.
Muito
Mas,
bem.
Isso é uma situação que está a repetir-se de novo e, desta vez, de novo também com a mesma pasta, como eu digo, que é sempre a economia.
Que é a economia. E já vamos aliás, já a seguir falar, imagino eu, de um dos temas que está na origem dessa polémica, que é precisamente a descida do IRC, sim ou não e de que maneira, mas isso é já a seguir depois do encerramento deste Comitê de Crédito. Vamos a isso então. O Rui Leão Martinho podia estar a referir-se a isto. Houve nos últimos dias uma forte polémica que envolve precisamente o Ministro da Economia, Costa Silva, a propósito de declarações do próprio sobre o facto de defender uma descida transversal do IRC. Foi publicamente contrariado pelo Ministro das Finanças, por ex-ministros da pasta, e parece que está relativamente isolado neste tema. António Nogueira Leite, olhando para esta polémica e para a medida em si, já agora, descer transversalmente o IRC é melhor do que pontualmente, para, como incentivo, por exemplo, ao investimento das empresas?
Bom, eu sobre este ponto queria dizer duas coisas. Eu subscrevo aquilo que foi dito há pouco no Comitê de Crédito pelo Rui Martinho. Enfim, há um padrão que infelizmente se vai mantendo. Neste caso, enfim, há coisas que a mim me custam um bocadinho a ver, que é pessoas, membros do gabinete, não é do gabinete, mas membros do Ministério, portanto, que dependem hierárquica e funcionalmente do ministro, expressarem em público opiniões diferentes do ministro. Acho que, enfim, é a primeira vez que eu ouço e estou geralmente atento ao que se passa nos ministérios.
Neste caso, em concreto, está-se a referir, no fundo, a posições da cidade já do turismo.
Sim, essa em concreto, eu penso que terá havido mais, disseram, mas eu não li, só vi essa. Não quero criticar as pessoas, quero dizer é que há um dever de lealdade relativamente aos ministros e o professor Costa e Silva, quem o conheça, é de facto uma pessoa que tem muito mundo, tem muita cultura, não é um, enfim, não é um as da política e, sobretudo, da política à portuguesa, mas é uma pessoa que merece respeito mesmo quando não concordamos com as suas ideias e isso leva a que as pessoas devam transmitir discordâncias nos sítios próprios e não na praça pública. Portanto, eu custa-me um bocado, não sou amigo pessoal do professor Costa Silva, mas conheço e devo dizer que, enfim, que é uma pessoa de trato absolutamente superlativo, para além de ser, como todos reconhecemos, uma pessoa de grande conhecimento nas suas áreas de especialidade. E lá está, como dizia hoje a Helena Garrido no Observador, no jornal online, cada vez mais temos esta situação de se dizer que é importante ter independentes no governo, mas depois, cada vez mais, os independentes serem pior tratados do que eram em situações análogas no passado. Quer dizer, hoje em dia os partidos são cada vez, e não estou a acusar o PS em concreto, os partidos são cada vez mais clubes fechados, verdadeiras tribos, e isso obviamente que não é bom para a governação do país. Mas enfim, isso é uma questão que pessoalmente não me diz respeito, embora, sendo o governo de Portugal, enfim, claro, nós possamos ter uma opinião sobre o tema. E devo dizer que, para além de mais, quer o Ministro, quer a Secretária de Estado, são pessoas com provas dadas e são pessoas de trato excepcional, um e outro. Portanto, claro, não queria aqui pessoalizar, só que, enfim, todos nós, eu também, enfim, eu próprio, no passado, nem sempre temos, enfim, falamos com a melhor oportunidade e, portanto, também não queria fazer disso um grande caso.
Mas a ideia é que há aqui uma falta de coordenação política, de alguma maneira, não é?
Sem dúvida. Há aqui uma certa descoordenação política, uma certa distração, portanto, mas isso, enfim, eu acho que isso é ultrapassável, a substância acaba por ser mais importante. Eu percebo a opinião do ministro. Nós, de facto, temos um IRC que, numa perspectiva estrutural, é um IRC bastante elevado, por comparação com a maior parte dos IRCs da Europa, porque já sabemos que a taxa de IRC, mais as derramas, etc., e portanto que as empresas, quando têm lucros, acabam por ter resultados muito grandes. Eu admito, e quero ser benévolo na minha explicação, que aqui a divergência possa ser a diferença entre o curto e o médio e longo prazo. O ministro, como ministro da Economia, está mais preocupado em criar bases sólidas para tornar Portugal um país atrativo e ter taxas de imposto sobre os resultados que depois, para os agentes que são compliant com a legislação portuguesa, muitas vezes ainda serão tributadas novamente, acha que é importante dar aqui um sinal e, efetivamente, tributar os resultados das empresas mais baixos, de um valor mais, por um valor, com uma taxa mais baixa. Haverá outras pessoas que estão mais preocupadas com não desperdiçar receita fiscal no curto prazo, achando que ela possa ser utilizada para acorrer aos problemas que naturalmente vamos ter nos próximos tempos. Eu admito que essa possa ser a perspectiva das finanças, porque, claro, independentemente dos personagens, acaba por ser sempre assim. Há aqui uma dissonância clara, até muitas vezes em termos de horizonte de atuação. Embora, um grande ministro das Finanças tem que olhar para o curto prazo e para o longo prazo, embora, se for um grande político, sabe que sucessos no longo prazo já não serão dele, serão do outro. E, portanto, temos aqui também uma questão de incentivos perversa,
claro,
que joga um pouco para este equilíbrio. Mas percebo o objetivo do ministro, acho que tem mérito numa perspectiva estrutural, percebo que pessoas que estão mais preocupadas com o curto prazo queiram atalhar. Repare, nós temos setores que estão praticamente a sussurrar, aqueles que são muito intensivos em gás natural.
De energia e gás natural, claro.
Energia. E aí, claro, o governo não tem capacidade, nem vai ter, para fazer, uso novamente o mesmo anglicismo, para salvar, para fazer o bailout de todas essas empresas. E, portanto, nesta situação de aflição, eu percebo que as pessoas resistam, nomeadamente aqueles que passam o cheque, ou pelo menos que visam finalmente a passagem do cheque, não estejam muito disponíveis para abrir mão de algo que significa menos receitas agora, mesmo que possa significar muito mais receitas no futuro, e mesmo que signifique uma economia com mais capacidade de atração de capital e investimento, que é uma coisa absolutamente necessária.
E é vital. Deixe-nos ouvir aqui, Rui Leão Martinho, como é que se posiciona em relação a esta, no fundo, esta dicotomia entre baixar imposto para as empresas, sendo, obviamente, isto pago com uma descida de receita fiscal, como é evidente, não é?
Eu subscrevo tudo o que o António disse. Aliás, ele situou muito bem a análise entre aquilo que é o imediato e aquilo que é, digamos, uma visão já de médio e longo prazo. A questão do IRC é posta já há muito tempo e, como se recordam, já houve várias tentativas até dos partidos principais de um acordo que depois foi rompido quando o governo anterior entrou em funções. O IRC é apontado sempre pelos empresários, pelas associações, pelas câmaras de comércio. Eu recordo que na Câmara de Comércio do Alemã, durante o período em que a dirigi, uma das queixas maiores dos empresários era efetivamente o montante que pagavam de IRC, mais as derramas, mais todas aquelas taxas e taxinhas que lhes levavam, portanto, a um valor muito diferente daquilo que a maioria da Europa tem.
Claro, chega a ultrapassar os 30% já agora, a taxa efetiva.
Exatamente, 31,5% parece. Mas, de qualquer modo, há aqui também uma preocupação que tem a ver com a atratividade de investimento para Portugal. Ela não é hoje tão fácil como foi, por exemplo, nos anos 90. E, portanto, nós temos que ter condições que vão para além do país seguro, do país de bom clima, dos trabalhadores, etc., que têm a ver com aquilo que efetivamente é expectável num período médio para quem vai investir em Portugal vir a pagar em termos de impostos e daquilo que é a carga fiscal. No entanto, eu devo dizer que não acho que seja mais urgente pegar no IRC e efetivamente diminuir a sua taxa efetiva, mas também é muito urgente pensar no IRS. O IRS tem tido tantas alterações que já não tem nada a ver com o IRS que foi efetivamente definido no início, digamos, da nossa revisão de impostos quando entramos na União Europeia. E hoje, nessa manta de retalhos, perdeu-se tudo, perdeu-se a progressividade, os escalões estão efetivamente a necessitar de uma análise mais profunda, os próprios escalões superiores deviam ser também repensados, porque o escalão mais elevado começa num valor relativamente baixo, quer em termos gerais, quer em termos europeus, e portanto eu acho que olhar para a carga fiscal como um todo, efetivamente com a preocupação de haver perda depois de receita para o Estado, mas isso tem que ser exatamente balanceado com algum benefício que também vem do facto de se diminuir esses dois impostos tão importantes. Uhum. Um sobre as pessoas e as famílias, e que tem a ver também muito com os expatriados e aqueles que cá estão de outros países e trabalham aqui, mas também o IRC. Tudo isto será possível se for feito efetivamente com determinado tipo de moderação e de bom senso e de consenso. O que penso que não deve fazer-se é exatamente trazer para a rua estas questões, porque elas depois têm muito a ver com determinado tipo de opiniões, muito mais às vezes partidárias, muito mais às vezes parciais e sem bases, do que aquilo que efetivamente pode ser decidido. Não é no segredo dos gabinetes, mas é por aqueles que percebem o que é a carga fiscal, o que é possível fazer e o que é possível fazer até gradualmente. E, portanto, penso que era bom voltar a pensar-se, agora que estamos com a proposta de orçamento para o ano que vem e para os próximos anos, numa revisão daquilo que são os impostos principais.
E de uma forma integrada, tendo tudo
integrada, exatamente.
Em conta. Muito bem. Estamos mesmo a chegar ao fim da nossa tempestade perfeita. Temos ainda o tempo para o momento de tirania de quem participa no programa. António Nogueira Leite, se mandasse, o que é que mandaria? Passa aqui a redundância.
Eu mandaria que nestes tempos que aí vêm, que vão ser muito complicados, houvesse uma clara noção de que não podemos prejudicar o futuro com soluções fáceis no momento atual. E esta discussão que tivemos agora é só um exemplo onde é preciso, de facto, levar todos os aspectos, porque o mundo não vai acabar quando, felizmente, esperamos nós, acabe a atual situação mais difícil que estamos a viver, e é preciso preparar o país para o futuro, e portanto é preciso fazer um bom julgamento entre o curto e o médio e longo prazo.
Muito bem. Rui Leão Martinho, tem uma tirania também, tem uma ordem para dar, se quiser.
Eu diria que o que é preciso neste momento era que Portugal tivesse, daqueles que governam o país, e eu refiro-me que era o Presidente da República, que era o Primeiro-Ministro, um discurso muito claro sobre aquilo que estamos a passar, sobre aquilo que é previsível e, sobretudo, qual é a ambição que temos para o país em termos de médio prazo. Porque podemos pedir sacrifícios às pessoas, isso não vai ser possível também chegar a todos e chegar da maneira que todos consideram que é ideal. Eu penso que nos falta aqui um discurso que movimente e mobilize a nação no como um todo, mas um discurso, digamos, que tenha uma característica de discurso de Estado e, portanto, que não vá às medidas mais fáceis, nem vá, digamos, mascarar a situação, nem pela negativa, porque, como disse o António, e eu compartilho exatamente o que ele diz, a situação é esta, vai perdurar, mas depois vai ser ultrapassada, mas que diga às pessoas que precisamos, efetivamente, neste momento, de olhar para esta situação, de ter sacrifícios e de saber que o Estado está lá para aqueles que mais necessitam, mas que é preciso que todos façamos alguns sacrifícios e enfrentemos estes anos, digamos, de menor prosperidade.
Muito bem, falar, no fundo, olhos nos olhos com o país e com alguma frontalidade e coragem. Agradecemos a Rui Leão Martinho a sua presença neste
Obrigado,
Tempestade
Deus.
Perfeita. Foi um gosto tê-lo aqui, como aliás já não é a primeira vez e
Obrigado.
Certamente voltará a acontecer no futuro. E o Tempestade Perfeita fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá, pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais. Tempestade Perfeita.